Olá, este é o Mirante, um podcast do Observatório Psicanalítico da Federação Brasileira de Psicanálise. Aqui a gente conversa com psicanalistas e pensadores de outros campos sobre assuntos relevantes da nossa contemporaneidade. Eu sou Beth Mori, psicanalista. Em Turim, no dia 3 de janeiro de 1889, Nietzsche deixa a residência do número 6 da Vila Carlo Alberto, talvez para dar um passeio, talvez para ir até o correio recolher sua correspondência. Não longe dele, ou realmente bastante longe dele, um cocheiro tem problemas com seu cavalo teimoso. Apesar de sua premência, o cavalo resolve empacar. O que faz com que o cocheiro, Giuseppe, Carlo, Ettore, perca a paciência e comece a chicoteá-lo. Nietzsche avança até a multidão e põe um fim ao brutal espetáculo do cocheiro, que está espumando de raiva. O forte e bigodudo Nietzsche repentinamente pula na carroça e abraça o pescoço do cavalo, soluçando. Seu vizinho o leva para casa, onde ele fica deitado por 2 dias, imóvel e silencioso, em um divã. Até que finalmente murmura suas últimas palavras: "Mãe, eu sou um idiota." Com essa narrativa se inicia o filme O Cavalo de Turim, lançado em 2011. Segundo Eduardo Viveiro de Castro e Débora Danowski, no livro A Mundo por Vir, o filme pode ser interpretado como uma dentre muitas produções da cultura que tentam elaborar um fim do mundo já anunciado pela intrusão de Gaia, que é o nome dado por Isabel Stengel para referir a eventos como aquecimento global ou a extinção de espécies, entre outras catástrofes. Que respostas locais temos conseguido construir? Em seu tempo, Freud constatou que o projeto civilizatório seria um projeto sempre inconcluso, de repetições, avanços e retrocessos, tensões entre forças de construção e destruição, e que o mal-estar seria uma condição inescapável. Reconhece a nossa capacidade destrutiva, mas não previu que a destrutividade humana sob a natureza chegaria às dimensões caracterizadas hoje pelo antropocentro. Uma prova material dos efeitos da relação de dominação dos seres humanos sobre os outros seres. Como avançar em uma ideia de política que seja verdadeiramente atravessada por diferentes formas de estar no mundo? Como a psicanálise poderia contribuir para recuperar o elo apagado entre natureza e cultura? Como construir um futuro que reconheça a nossa ancestralidade? Neste programa, conversaremos com o filósofo Moisés Pinto Neto e a psicanalista Mariúsa Taffarel. Mariúsa é psiquiatra e psicanalista docente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Doutora em psicanálise pela PUC São Paulo, coautora do livro Isaías Melson, A Psicanálise e a Vida, e coautora em diversos livros sobre teoria e prática psicanalítica. Moisés é doutor em filosofia pela PUC Rio Grande do Sul, professor do programa de pós-graduação em educação da Universidade Luterana do Brasil. Realiza pesquisas pedagógicas, contraculturais, cosmopolíticas e cosmotécnicas e sobre o pensamento de Jacques Derrida e Catherine Malabou. Bem-vindos, Moisés e Mariúsa. Moisés, o que seria a virada ontológica? Ela vem responder a uma crise?
Bom, para a gente pensar a virada ontológica, eu acho interessante a gente colocar, digamos assim, um ponto de partida comum que eu considero que é aquilo que aqui essencialmente se dirige essa ideia de virada, né? Quer dizer, virada em relação ao quê? Então a gente tem que pensar que, em primeiro lugar, a primeira vez que esse termo virada foi utilizado pelo Kant, pela ideia de virada copernicana, né? A gente sabe que há aquela ideia do deslocamento, da ideia de que a Terra está no centro do universo para a noção de que a Terra gira em torno ao Sol, né? E, portanto, Copérnico produz um deslocamento que depois o próprio Freud, né, vai chamar de ferida narcísica. E o Kant vai considerar que a filosofia dele produz mais ou menos o mesmo efeito sobre toda a filosofia anterior. né, a filosofia anterior, que começa lá nos pré-socráticos, mas sobretudo em Sócrates e Platão, Aristóteles, os escolásticos, era essencialmente uma metafísica, né? Então era uma teoria de como se organizava a realidade. O que Kant vai colocar é a ideia de que o pensamento dele produz um efeito mais ou menos similar em relação aos modelos filosóficos, né? Em que, para que eu investigue a realidade, primeiro eu preciso fazer um escrutínio sobre minhas condições de possibilidade de investigar a realidade, né? Então, eu não posso fazer uma afirmação sobre a realidade sem verificar se aquela afirmação está fundada em alguma coisa que permita a ela falar sobre o que ela vai falar, né? Isso a gente pode caracterizar como um deslocamento digamos assim, do processo de conhecer a realidade para o processo de conhecer o conhecer, né? E a gente vai chamar, então, essa disciplina fundamentalmente de epistemologia, né? Epistemologia é aquela investigação que se dá sobre as condições de acesso ao conhecimento, né? Então, como que eu posso, por exemplo, aquela pergunta clássica, né, que os positivistas fizeram no início do século XX, né, os neopositivistas, como eu posso diferenciar ciência de pseudociência? Né? Então, essa é uma pergunta de caráter epistemológico. Então, eu não pergunto o que é a ciência ou qual é o conteúdo da ciência, mas quais são as condições e possibilidades para que um discurso se autodenomine como científico. Né? Então, a natureza desse tipo de questão é uma natureza de caráter kantiano. Bom, então, o que que diz respeito à virada ontológica? A ideia de que a filosofia, nos 3 séculos que passaram depois de Kant, se dedicou, a filosofia, não só a filosofia, mas também as humanidades, né, se dedicaram muito a pensar os problemas a partir da matriz kantiana, né, colocando a epistemologia em primeiro plano, né, e as discussões epistemológicas em primeiro plano. E o que vai acontecer a partir da virada ontológica é um questionamento desse lugar privilegiado da epistemologia, né, como o problema inicial de qualquer problematização, em termos de conhecimento, né?
A partir do que Moisés nos trouxe, Marius, eu fiquei pensando se os alicerces sobre os quais a psicanálise se apoia sofrem algum tipo de abalo com essa crise colocada por ele.
A psicanálise se debateu. Bom, primeiro a gente precisaria falar de que, explicitar de que psicanálise nós estamos falando, porque nós sabemos que existem muitas psicanálises, né? Nós temos várias psicanálises ou várias correntes psicanalíticas, como se costuma chamar, a partir de Freud e já em vida do Freud. Tivemos o nascimento da psicanálise kleiniana e depois tivemos a grande releitura lacaniana, mas nós temos também, a partir de Melanie Klein, a psicanálise winnicottiana, e temos o Bion, a psicanálise bioniana. Nós podemos dizer que há um, como você falou, Bert, alicerces comuns. Então, a psicanálise, o que eu vou falar se refere mais a Freud e à psicanálise de orientação freudiana. Então, mas os alicerces comuns, a psicanálise é porosa às outras ciências humanas ou ciências da cultura, sempre foi. Freud, apesar de dizer que não tinha, que tinha, não ia entrar na filosofia, ele tem grande diálogo, não sei se digo diálogo, influência, interlocução, não sei, com Nietzsche, por exemplo, quando ele vai conceber a má consciência. Se a gente faz a leitura da Gaia Ciência e mal-estar na cultura ou mal-estar na civilização, nós vemos quase que uma terminologia igual. Então, a psicanálise dialogou, foi porosa, e isso é possível, foi porosa, creio, na medida, em certa medida, e isso é possível sem ela se perder, porque tem esses determinados alicerces ou conceitos fundantes, como inconsciente, pulsão, transferência. Então, tem conceitos que permanecem, né? Embora rediscutidos, reconceituados, mas permanecem em todas as correntes psicanalíticas. Repetição, permanecem em todas as correntes. Então, mas a psicanálise entrou muito nessa discussão da sua própria cientificidade pelos combates todos que ela sofreu, né? Como charlatanismo e daí para fora. Então, a discussão da cientificidade da psicanálise teve muito em pauta desde os anos, assim, principalmente dos anos 60, digamos, né? Acho que é dos anos 60 que tem o um artigo do Althusser sobre Freud, O Filho Sem Pai. A gente começa a tomar conhecimento aqui no Brasil do boom, né, lacaniano, e toda a releitura e recuperação da psicanálise, sobretudo da psicanálise no seu considerado desvio americano. Então, a recuperação a partir da influência do estruturalismo, né? Então, o quê? A linguística de Saussure, o Lévi-Strauss. Bom, também na linguística, o Jacobson tem muita importância. Né? E depois a topologia, as ciências matemáticas. Então, tem isso, a psicanálise ficou nessa discussão epistemológica. Aliás, como todas as ciências do espírito ou ciências da cultura, por conta da, digamos, da busca de fundamentos considerados científicos, desde a divisão do Dilthey em ciências do espírito, ciências da natureza, essa busca de fundamentar as ciências do espírito ou ciências da cultura, enfim, né? Então a psicanálise está imersa nisso. Agora, a psicanálise já sofreu, não sei se eu digo sofreu, ou prazerosamente teve a influência, começou a conversar com a virada ontológica. Então, por exemplo, só vou dar um exemplo. Tem uma releitura do Lacan a partir do conceito de perspectivismo do Viveiros de Castro, aonde ele vai apontar um Lacan animista ao lado de um Lacan totemista. Então já tem essa absorção na psicanálise. Então, sim, a psicanálise continua aberta tanto para discussões epistemológicas como para o multinaturalismo. Continua aberta para as discussões que a cercam. A chamada virada, o giro ontológico, ele já exerceu um impacto, a meu ver, positivo dentro da psicanálise. E eu citei, então, a leitura de um trabalho de 2014, que está num livro do Dunker, sobre psicopatologia. Ele faz uma leitura onde ele diz: existe um Lacan, digamos, totemista. Então, esse Lacan, essa o que se o que decorreria daí é o Édipo, a castração, as identificações com os ideais, né? E há também, diz ele, faz a sua leitura, um Lacan animista, não no sentido até que o Freud usa, no sentido crítico, mas no sentido positivo do animismo. Então, que ele fala que é um Lacan animista. O que que isso quer dizer? Essa visão do animismo como essa partilha do humano, né? Essa visão do humano, e nessa concepção do humano, nessa concepção animista, ela vai interferir numa coisa muito cara à psicanálise, que é a relação eu-tu, relação sujeito-objeto. E nas falas, nos cantos dos indígenas examinados pelo Viveiros de Castro, pode-se detectar uma alternância ou o que nós poderíamos chamar de uma não delimitação do sujeito-objeto, por exemplo, do caçador com a sua presa morta, do caçador canibal, E no cântico, ora ele fala pela voz do canibal que teria matado outros da etnia do caçador, do guerreiro, e tudo é falado pela voz do guerreiro. Então há uma espécie não é oscilação, mas há uma espécie de indeterminação do sujeito. E por que que isso é importante? Porque algo visado num processo analítico é chegar até o que o Fábio Hermann, para pegar um autor entre nós, um autor paulistano, o que o Fábio Hermann chamou de ruptura de campo, quer dizer, ruptura de todas as representações, das cadeias de representação do sujeito e da cadeia de representação da realidade. Então, é esse encontro com o real, essa angústia do encontro com o real, que pode levar o sujeito a um devir sujeito, outro sujeito, né? Então, essa leitura do Dunker eu acho muito interessante porque ele absorve. Faz, vai encontrar no Lacan, por exemplo, para o Lacan também, o que visa um processo analítico que vai atravessar todas as identificações? Ele visa chegar a este momento de dessubjetivação, esse momento de abertura para o real. Então, acho muito interessante, acho que já foi feita essa absorção.
Enquanto você falava, o Marius, eu fiquei aqui pensando no próprio Freud, e a gente sabe, né, o tanto que ele foi recusado, né, cancelado, a gente usaria a expressão hoje, pela medicina da sua época, né? E o tanto que ele se esforçou em colocar tudo aquilo que ele estava desenvolvendo e que ele via os resultados na sua clínica, ele tentou de todos os jeitos encaixar a psicanálise, não sei se você concorda com isso, mas na ciência da sua época, né? Então, tanto é que tem esse debate, afinal de contas, a psicanálise é ciência, né? Você começou a falar sobre isso, ou alguns colegas falam, não, a psicanálise está mais para a arte, para a estética. Quer dizer, se você quer, o que você acha disso, né? Quer dizer, que o próprio Freud, apesar de estar ali, né, no berço ainda do positivismo, a gente que estuda psicanálise e pratica psicanálise, nós ficamos com uma sensação de que não estava mais, né? Quer dizer, ele estava só ali tentando dizer: olha, aquilo que eu faço é ciência, né?
Ele não só tenta, ele constrói uma disciplina, né? Ele constrói uma estrutura rigorosa e sólida, com mudanças e revisões da sua teoria, né? O que ele, justamente, ele a sua visão de que a biologia pode evoluir, poderia evoluir, ele não entra tanto nisso, justamente porque há um risco do positivismo, né? Do empirismo positivismo, que adentrou a psicanálise, apesar de tudo. Então, nós temos psicanalistas positivistas, que para os quais a observação, que usam termos das ciências duras, observação, fato. A psicanálise, com Freud, ela fez essa. O aumento do campo de sentido do humano, incluindo o sonho, as patologias dentro do que tem sentido, e entrou no campo da hermenêutica. Depois a psicanálise vai ter seu momento anti-hermenêutico, por exemplo, com Laplanche, mas é o que eu estava dizendo, ela continuou e ela participou dessas discussões, grandes debates sobre a relação entre a teoria e a prática, que atravessaram um século. Então ela participa desses debates, né? E a cientificidade da psicanálise não se dá pela base, digamos, da biologia. A cientificidade, ela pertence, né? Eu diria assim, há uma discussão, qual o campo, a que campo pertence a psicanálise? Ela pertence às ciências do espírito, da cultura, ou ela pertence, como Freud visava que ela viesse a pertencer, às Naturwissenschaften? Que ela viesse pertencer às ciências da natureza. Eu gosto de uma posição em que a psicanálise é anterior a essa divisão. Ela vai da topologia à busca do sentido.
A sua fala também me fez lembrar um livro, na verdade são dois livros, né, que é a tese de doutorado do Sérgio Paulo Rouanet, que ele escreveu sobre, o título do livro é Os 10 Amigos de Freud. Eu gosto demais desses livros porque ele mostra que na literatura, o Freud ele coloca esses 10 amigos como os 10 escritores da sua época, ou antes dele, mais clássico, onde o Rouanet ele aponta ali, né, nos escritos desses romancistas, enfim, aonde que o Freud buscou e construiu alguns dos seus conceitos, né? Eu acho extremamente interessante também esse diálogo com a literatura. E aí a gente vê muito teses e teses, né, nas universidades, onde a psicanálise está conversando com a literatura.
Sim. A psicanálise já foi considerada, quer dizer, Lacan considera que ela é uma ciência conjectural, tem quem considere que ela é uma ciência poética. E esse, eu me referi a um psicanalista que tem muita influência do Cassirer, era um psicanalista do norte da Europa, Leon Wurmser, um artigo que me marcou, que eu li durante o meu mestrado, em que ele coloca, como eu disse, a psicanálise como uma ciência no sentido latino da palavra, com esse espectro mais amplo.
Então, com toda essa discussão, Moisés, hoje se fala muito na cosmopolítica, né? Então, assim, o que que é? Explica para a gente o que que é essa cosmopolítica e quais as respostas ou direções que os pensadores dessa nova ontologia estão oferecendo?
Em cima do que a Mariusa falou, eu me dei conta de que faltou talvez um elemento, mas que se conecta também com o que a gente vai falar agora, né? Que é o fato de que a gente tem, dentro desse modelo da virada copernicana, kantiana, né, e da primazia da epistemologia, a gente tem fases de transformação interna dentro desse sistema, né? Então, a gente tem por exemplo, como ponto de partida ali o sujeito em Kant, né, e aquela ideia das categorias do sujeito, que categorias transcendentais, né, que a gente não sabe exatamente, estão dentro do cérebro, fora do cérebro, são daqui, enfim, tem toda uma discussão entre os filósofos kantianos de qual é a natureza disso, né? Mas ao longo ali do final do século XIX, sobretudo no início do século XX, a gente viu um abandono dessa ideia de sujeito, né, por uma ideia de intersubjetividade, né, a ideia de que nós não podemos mais partir dessa figura atômica de um sujeito, né, tal como partia Descartes, né, e aí Kant, enquanto herdeiro de Descartes, e a filosofia do sujeito entra em crise, né, e consequentemente começam a surgir outras maneiras de colocar o problema, né? E aí vão surgir, por exemplo, dois grandes sistemas filosóficos, né? O Heidegger, né? Com a ideia de ser aí, ser no mundo, né? Toda essa questão, e o Wittgenstein, né? Com a ideia de jogo de linguagem. E aí, então, a partir dessa confluência, a gente tem esse movimento, né? Que a Marisa referiu, na filosofia, que é a virada linguística. Agora, vejo que para a virada ontológica, a virada linguística é uma transformação interna do modelo kantiano, né? Ela efetivamente não rompe com o Kant, mas ela simplesmente recoloca o problema, que era o problema do sujeito, em termos intersubjetivos e usando a linguagem, né, como modelo para pensar justamente a intersubjetividade pelo caráter público e intersubjetivo da linguagem, né? E aí a gente pode colocar nisso também o estruturalismo, também nesse combo aí, digamos assim, né? Estruturalismo. O Lévi-Strauss é um pouco dividido, mas dá para dizer que, né, boa parte do estruturalismo vai por essa linha, né? De colocar. Então, onde a gente tinha o sujeito, né, a gente vai passar a ter a linguagem. Mas a filosofia da linguagem vai se confundir com a epistemologia, num certo sentido, né? A epistemologia vai ser uma filosofia da linguagem, também a própria ideia de cultura, por exemplo, para os estudos culturais, vai se identificar muito com essa ideia de linguagem também, né? Com essas trocas intersubjetivas que os sujeitos fazem a partir da linguagem, essa produção coletiva de sentido, né? E assim por diante. A hermenêutica vai também por aí, né? Com essa ideia da pergunta-resposta, esse círculo dialético aí de pergunta e resposta que vai produzindo novos sentidos dentro de uma historicidade, né? Para a virada ontológica, todos esses modelos continuam dentro do espectro kantiano, né? Eles não rompem com o espectro kantiano. E o que eu achei interessante que tu trouxe isso foi porque eu esqueci de falar, né, quando eu estava falando do Kant como antagonista da virada ontológica, né, eu esqueci de falar justamente também da virada linguística como, né, a virada ontológica se colocando como algo que rompe com a virada linguística, né, com a ideia de que a linguagem é um pressuposto quase transcendental, né, para usar essa nomenclatura de do Apple, por exemplo, ou do Habermas, né, é um pressuposto quase transcendental, ou seja, que ocupa mais ou menos o lugar do transcendental, mas que é daqui, né, da Terra, para a gente pensar qualquer questão epistemológica. Enfim, é algo que eu me lembrei aqui para acrescentar, porque eu acho que, né, pelo que eu acompanho da psicanálise, essa questão da linguagem é muito forte também na psicanálise, então acho que essa discussão também, linguagem e não linguagem pode ser interessante, né? Ou ontologia e linguagem, né? Também pode ser interessante, além da discussão biologia, sentido, e além da discussão natureza-cultura, né? São todas discussões que estão permeando esse debate da virada ontológica. Outra coisa também que eu acho importante destacar, e aí já entrando na questão do cosmopolitismo, né? Ou da cosmopolítica, melhor dizendo, né? É assim, esse termo cosmopolítica, né, é um termo antigo, né? O Derrida, por exemplo, vai falar que a cosmopolítica nasce com o São Paulo, né? O apóstolo Paulo lá com a carta aos romanos, e ali começa a nascer a ideia de uma política universalista, né? O Alain Badiou tem um livro também, São Paulo, fundador do universalismo e tal, e assim por diante, né? Então, existe aí uma tradição cristã de uma ideia de cosmopolítica, né? E o Kant, ele vai também desenvolver a sua própria ideia de cosmopolítica, ou de cosmopolitismo, melhor dizendo, né? De cosmopolitismo, em direção, digamos assim, a um universalismo humanista, né? Aquilo que ainda hoje é a base, por exemplo, da nossa ideia de direitos humanos, né? A nossa ideia de direitos humanos está muito assentada nessa lógica humanista internacionalista, né, que é o sentido de cosmopolítica para o Kant. Então, ao mesmo tempo que o Kant faz a virada copernicana na crítica da razão pura, na crítica da razão prática, ele afirma o quê? Ele afirma que o ser humano é um ser fora da natureza, né, que a razão prática humana constitui aquilo que ele vai chamar de liberdade, né, que é essa esfera que não submete à determinação natural. Né? É o quê de autonomia do humano, né? E para a virada ontológica, essa perspectiva kantiana, que já vem antes do Kant, né? Tem o Pico della Mirandola, tem o próprio cristianismo, judaísmo, etc., com essa ideia de uma ruptura entre o humano e o animal, né? Que faz com que o humano seja o ser da liberdade, da razão, e o animal seja o ser do instinto e da determinação, né? Então, toda essa tradição é lida por esses autores contemporâneos da virada ontológica como a afirmação do antropocentrismo, né? A ideia de que a natureza vai até um determinado ponto, né? E a partir daquele ponto começa a cultura, ou começa o humano, ou começa a liberdade, ou começa a história, né? Se a gente pensar num autor, por exemplo, que influenciou o Lacan muito, né? Que é o Kojève. Né? O Kojève colocava isso na sua leitura de Hegel, né? De que existia a natureza e a partir do ser humano, então, e da ideia de liberdade, é que inicia, então, a história, né? Então, a história é algo que é restrito ao antropos, né? Só o antropos tem história, os outros animais não têm história, né? Os outros seres quaisquer, né? Minerais, vegetais, etc., ninguém tem história, só o antropos tem história, né? E o Kant, de alguma maneira, vai afirmar isso, né? Quando ele coloca, então, a liberdade como algo exclusivo. E a própria ideia de liberdade também vem colada na ideia de linguagem, né? A linguagem também como algo que também é próprio do humano, né? O Derrida vai explorar muito isso naquele livro O Animal que Logo Sou, né? Ou seja, o animal que logo sou, né? O logo é intencional, né? Para destacar esse privilégio do logos humanista, né, que é colocado, né? Então, a cosmopolítica vai ser uma ideia trazida pelas Aberystengers, né, com uma nomenclatura mais ou menos tradicional, mas reinventada a partir da ideia de que é preciso pensar uma política cósmica, né, e não mais uma política antropocentrada, né, uma política antrópica, né? Ou seja, nós precisamos trazer novos agentes para o interior da política. Se a gente pensar, o Kant ele vai falar de cosmopolitismo. Agora veja, o cosmo kantiano é um cosmos habitado por um único ser, que é o Anthropos, né? Porque a política, nós nos acostumamos a pensar, a política é aquilo que se dá no interior das relações de linguagem que são exclusivas do humano. Portanto, todo o resto está fora da política, né? Então é muito interessante como o cosmos kantiano é um cosmos extremamente restrito, extremamente fechado nessa figura que alguém vai chamar lá no início do século XX de excêntrica, né? Essa figura que está colocada num ponto num ponto específico, né? Num ponto excepcional da natureza, que é o humano, e que a ele é dado o privilégio exclusivo, né, de fazer política. Todos os demais agem por impulso, agem de uma maneira descoordenada, né, não entram em relação. E o que a Stengers vai detectar, entre outros, né, não só a Stengers é responsável por esse nome, mas o que ela vai detectar e outros vão detectar, é que é parte do problema ecológico contemporâneo essa externalização que o antropocentrismo fez de tudo aquilo que não é humano. Quer dizer, na medida em que tudo aquilo que não é humano não interessa para a política, está fora da política, essa externalização produz a ideia de que esse outro é um recurso, né? E nós começamos a imaginar que o mundo lá fora, entre aspas, né, a dita natureza, que é um conceito que é abandonado também pela visão da verdade ontológica, né? Essa ideia de natureza, mas enfim, esses seres que estão fora do escopo do antropos, eles ficam jogados com objetos para serem usados, né? E aí então a gente constrói a nossa civilização industrial, produz a grande aceleração e o antropoceno, ou a intrusão de Gaia, né? Que é esse momento em que o ser humano se torna uma força geológica, né? Que interfere no clima, que interfere de diversas maneiras, exatamente porque não reconhece nada exterior a si próprio, né? Perde a noção de que o cosmos é habitado por diferentes tipos de figuras, né? E aí reaparece a partir do momento que a gente reequaciona a política fora do privilégio do antropos, né? E fora do esquadro do que a gente considera política no século XX, por exemplo, a partir desse momento em que esses outros agentes, as plantas, os minerais, os animais, o Gaia, né, que é essa película fina de existência da vida, consistente em condições geológicas e meteorológicas e, enfim, né, toda uma contingência de fatores que levou ao surgimento da vida aqui na Terra. Então, que é quase como se fosse um ser, embora não seja uma substância, né? Então, todas essas forças passam até a agência também nessa política. E aí, na medida em que a agência deixa de ser uma agência exclusivamente humana, a gente tem aí a abertura para pensar em outros modelos de pensamento, que a gente vai chamar então de ontologias, ou eu vou chamar de cosmogramas, né, que vão articular o cosmos sem esse privilégio humano. Por exemplo, né, cosmogramas indígenas, né? Por exemplo, cosmogramas de povos africanos, né? Por exemplo, cosmogramas do Oriente, etc., né? Quer dizer, outras articulações onde esse privilégio humanista, né, que começa com o platonismo, o cristianismo e fundamentalmente no período moderno, né, com a epopeia do sujeito moderno ali, na medida em que isso se desconstrói, a gente vai ter que buscar onde a gente, né, como a Marisa estava falando, né? Ah, mas o animismo era um negócio que, quando Freud, enquanto, né, um evolucionista ali, mesmo sendo um gênio e tal, com alguns, né, com alguns algumas marcas do período, né, em que ele viveu, quando ele colocava assim o animismo sempre como uma coisa associada ao louco, ou ao infantil, né? Aquela coisa do selvagem, né? Essa tríade assim, né? Do selvagem, do louco e da criança, né? Que o Foucault depois vai explorar tanto, né? Quer dizer, lá no animismo, aquilo que era a crença mais, né? Mais primitiva, digamos assim, a gente vai encontrar um modelo para pensar, bom, talvez a gente possa pensar que as coisas também têm agência e o animismo tenha sido uma maneira de pensar isso que a gente descartou como burra, mas que na verdade era muito mais inteligente do que quem a estava julgando, né? Ou, para citar um outro exemplo, né, só para terminar, para citar um outro exemplo, o Antônio Bispo dos Santos, né, também conhecido como Nego Bispo, é um mestre quilombola aqui do Brasil, um excepcional pensador, assim, tem alguns trabalhos publicados já. Ele vai falar do reencantamento do mundo, né? E ele vai falar da força mortífera do desencantamento do mundo como algo que criou as possibilidades para a necropolítica atual, né? Então, assim, o que que é o reencantamento do mundo, né? Se não é essa animação de que, né? Que circundava os objetos, né? E que distribuía as agências e que a modernidade resolveu retirar para considerar a natureza como um grande relógio mecânico, né, que pode ser programado, esquadrinhado, usado, né, e que não tem agência nenhuma porque a agência é exclusiva dos humanos, né? Então é um pouco essa ideia, em linhas gerais, eu diria, da cosmopolítica, né? Uma articulação da política em um cosmos que não é mais um cosmos antropocentrado, né? É um cosmos onde as agências estão distribuídas em diferentes instâncias, né, de interpelação, e que traz de volta a possibilidade da gente recuperar ideias sobre política que a gente havia descartado como infantis, mas que na verdade eram muito mais interessantes do que a gente percebeu no início da modernidade.
Então, por isso que essa inversão feita na frase o que o homem tem em comum com o animal é a animalidade, né? Então, na inversão é o que o homem tem em comum com o animal é a humanidade, né? Essas inversões que são muito sintetizam muito viradas, né? Viradas. Então, mas o que eu queria dizer, assim, quando eu falei da virada linguística, depois tem a virada do sentido, com o Gadamer, etc., o que eu falei, sim, tem muita importância para a psicanálise, assim como o pensamento simbólico tem muita importância para a psicanálise, né? Toda a interpretação de sentido se funda no duplo sentido, né? Mas a psicanálise evolui e abandona a interpretação do sentido pela ruptura do sentido, pela quebra do sentido, pela, como diz o Laplanche, pela desconstrução das várias camadas de sentido que foram se acumulando em cada um, né? Mas o que eu queria dizer é, então, é muito essa diferença, essa dualidade opositiva, natureza-cultura, ela é mencionada, ela é importante na psicanálise. O conceito de desejo do Freud passa do reino das necessidades para o psíquico, né? Então, é muito, muito importante a hominização desse ser se dá nessa passagem, né, da natureza-cultura. Então, claro que se a gente começa a repensar não como uma dualidade opositiva, isso nos faz repensar coisas da psicanálise, né? As dualidades, várias dualidades, né? Mas o que eu queria dizer é que há um privilégio, né, na evolução do pensamento psicanalítico, estou pensando em Lacan, um privilégio da linguagem, um privilégio do simbólico, um privilégio do imaginário, depois um privilégio do simbólico, depois há um privilégio do real, embora todos interconectados, há um privilégio do real, desse contato com o real, com o não representativo, né? Então tem esse caminho também na psicanálise.
Então, Marilsa, É, a partir disso que você trouxe, a fala do Moisés antes, ele parece que podemos pensar num luto, então, desse antropocentrismo e de tudo aquilo que já destruímos no nosso planeta. Você falou em desejo, né? É possível transformar nosso desejo?
O luto por tudo que já foi detonado, destruído, com esse privilégio do homem sobre a natureza, com essa desconsideração, né, com essa relação de extorsão da natureza, o luto é um luto imenso. É um luto que, se nós formos pensar, né, como o Freud pensou no luto, que então a gente perde alguém e em alguém a gente perde algo, e que é um longo processo para o eu se desligar, né, se recuperar dessa absorção pelo luto. Então é um longo processo em que cada objeto que pertenceu ao morto vai ser focado, vai ser hiperinvestido para depois a libido voltar-se para o eu, para ter afinal um eu desinibido, identificado como perdido. Se nós pensarmos nesse processo, nós viveríamos em luto constante. Em luto constante, em uma dor constante. E a gente ouve isso quando eu ouço, por exemplo, quando eu vejo, vou dar um exemplo aqui, né? Até os títulos dos livros, Onde Aterrar, Depois do Fim do Mundo, Há Mundo por Vir, né? E mesmo Latour, que é considerado otimista, que diz assim: é preciso considerar seriamente tudo que perdemos, é preciso considerar o mal, o estrago feito. Então, eu acho que é um luto infindável. O que eu penso é, usando uma frase assim muito banalizada, eu acho que uma forma de se haver com esse luto é transformar em luta, né? Quando é dito assim, toda a destruição do antropocentrismo precisa entrar no nosso cotidiano. Né? Nós precisamos seriamente estar envolvidos com isso. Então, o estar envolvido não tem que passar por ação, tem que passar por uma prática. Claro que as práticas individuais, eu seleciono meu lixo, então tem um desânimo contra essas práticas individuais. Mas eu acho que isso tem que estar presente para nós. É o que é dito, né? O homem branco não quer saber da morte. O homem branco, a morte é vaga, é uma coisa vaga, é dos outros, não é dele. Então, todo negacionismo. Mas eu acho que diante desse sofrimento, por exemplo, foi falado no citado filme O Cavalo de Turim. É um dos filmes dolorosíssimos, né? Dolorosíssimos sobre o vazio, sobre tempestade seca, sobre água que acaba, a batata que deveria ser comida crua, mas que, então, enfim, não se come mais e o escuro domina. Mas se nós pensarmos nos vários filmes bons sobre o fim do mundo, é um sofrimento muito grande. Né? Então, eu acho interessante que a gente, bom, o Freud diz assim no Mal-Estar da Civilização, a intenção de que o homem seja feliz não se acha nos planos da criação. O que não quer dizer que nós tenhamos que viver em luto e cair numa melancolia, porque a melancolia é inação. Então, eu acho interessante o que a Débora Danowski e o Viveiros, como eles interpretam o filme Melancolia, tão diferente de como nós psicanalistas interpretamos, tão diferente, em que eles veem aquela cena final da construção daquele esboço de caverna como um acontecimento, como um fazer frente, como um tomar uma posição diante do planeta que eles acham que é a própria Gaia, né, que está atingindo a nós todos, né? Então, esse construir uma cabana, esse fazer algo, esse exceder o possível, pensar no impossível, eu acho que é isso. Senão, o luto nos levaria àquilo que Freud diz: quando um luto não pode ser feito, nós caímos na melancolia.
Moisés, recentemente você publicou um texto na página Outras Palavras, no qual você sublinha os identitários como atores de rupturas estruturais. Você poderia falar sobre essa ideia?
Primeiro, assim, eu queria colocar que o título do texto foi uma provocação, assim, né? Eu já começo o texto falando isso, que o título do texto é uma provocação porque eu vejo que existe uma certa resistência, que eu caracterizo ali como uma resistência tripla, né? De levar em consideração a importância que alguns movimentos estão desempenhando em termos de desconstrução e de abertura de novas possibilidades. A partir de uma leitura despotencializante desses movimentos, né? Eu caracterizo essa nomenclatura identitário como uma nomenclatura pejorativa, né? Normalmente as pessoas que usam essa caracterização para falar do feminismo, para falar do movimento negro, para falar das lutas dos povos indígenas, para falar dos movimentos das pessoas com deficiência, etc., né? Acabam tratando esses movimentos como se fossem movimentos que desconsideram uma posição mais estrutural, né? Então, que colocam as demandas como demandas micro, né, de sujeitos que seriam. A Rudinescova vai um pouco por esse lado, né? Seriam demandas narcísicas, né, de sujeitos inflacionados. Né, que colocam a sua própria pauta identitária à frente das lutas coletivas e da questão dos vínculos de solidariedade, né? Então seria um tipo de ativismo para se tornar garoto propaganda ou garota propaganda de alguma marca e virar celebridade e tal, né? Então toda essa leitura na chave do narcisismo, né? A leitura marxista que considera isso como fenômeno que desmobiliza a classe, desorganiza a classe trabalhadora, desune homens e mulheres, brancos e negros, etc., né? Brancos e indígenas, né? Em torno de uma luta que poderia ser a luta da única classe trabalhadora, né? Ou do único povo brasileiro, né? Para alguns, né? O pessoal ali mais na linha da mestiçagem, do Darcy Ribeiro, né, daquela perspectiva. E também uma crítica liberal que coloca que esses movimentos utilizariam de cancelamentos, de difamação, né, de estratégias virulentas nos debates e tal, e com isso estariam contaminando negativamente a esfera pública por um tipo de linguagem muito violenta, né, e, consequentemente, possibilitando o rebote neoconservador, né, como uma espécie de mecanismo de defesa em relação a isso. É mais ou menos a crítica do politicamente correto, digamos assim, isso, né? A ideia de que tudo agora tem que ser politicamente correto, politicamente correto acaba gerando mais antipatia do que simpatia, né? E a minha questão é que eu não nego que existam esses fenômenos, né? Não nego que existam realmente ativismos problemáticos, que existam certas estratégias que não são tão interessantes na forma como se colocam os ativismos, né? Que existam exageros ou que existam pessoas oportunistas que estão dentro disso que se chama do neoliberalismo progressista, né? Que é basicamente usar dessas lutas culturais para galgar espaço dentro de um modelo neoliberal que não é tocado. Né? E assim por diante, eu não nego que essas coisas existam. Existem mesmo, mas eu considero que isso é uma leitura excessivamente enviesada desses movimentos, porque elas consideram aquilo que eles têm possibilitado. Né? Quando a gente descobre, por exemplo, que um dos pilares centrais da nossa sociedade, né, especificamente da sociedade brasileira, mas poderia valer para qualquer outro lugar, né, é o poder colonial, né, que a gente tem um poder colonial introjetado. Né? E esse poder colonial carrega consigo valores de branquitude, de patriarcado, né? Valores de um privilégio racional contra o indígena irracional, né? Tudo isso que a gente estava falando, quando a gente começa a se dar conta de que a nossa produção de subjetividade está entrelaçada, né, com a colonialidade, né? E também, como já haviam tantos outros, né? Ali, a Escola de Frankfurt, Reich, Deleuze e Guattari, enfim, né? Enfim, o Foucault, né? Entrelaçada também com o fascismo, né? A nossa produção de subjetividade, e isso fica visível agora. Não tem como a gente não considerar que essas lutas estão produzindo também novas formas de existência, né? Novos modelos. E aí a minha provocação final nesse texto foi que, num certo sentido, a crítica indígena, por exemplo, à modernidade, vamos pensar nos que estão ficando famosos aí, o Ailton Krenak, o Davi Kopenawa, né, o Daniel Munduruku, entre outros, né? Essa crítica indígena à modernidade, ou a crítica quilombola à modernidade do Antônio Bispo, né? A crítica das religiões africanas, né? Do Luiz Rufino, do Luiz Antônio Simas, entre outras, né? Tantas, o afrofuturismo, o afropessimismo, todas essas perspectivas, o feminismo descolonial. Né? O feminismo dos comuns de uma Federici, o feminismo descolonial, todas essas perspectivas, num certo sentido, elas são mais radicais do que o próprio marxismo, que reivindica para si uma radicalidade e exige que os outros movimentos gravitem em torno a ele, né? Como uma espécie de um atrator universal. Né? Então, o feminismo, para ser um feminismo efetivamente crítico, tem que ser um feminismo marxista, né? E assim por diante, né? E o meu ponto ali é que o marxismo, mesmo achando que o marxismo continua sendo um conjunto de ideias fundamentais para entender o capitalismo, para entender o que a gente está vivendo, né? E para projetar um futuro, mesmo fazendo essa ressalva, o marxismo continua dentro da modernidade, né? E do antropocentrismo, né? A figura desse sujeito emancipado, né, que chega lá no final do processo revolucionário, né, e constrói aí então o comunismo, tomando os meios de produção e fazendo com que desapareça a exploração do trabalho, continua sendo, de alguma maneira, essa figura do sujeito antropocentrado, né, desse modelo antropocêntrico, né, em que a razão e essas capacidades exclusivamente humanas está em primeiro plano, né? Enquanto que essas críticas, por exemplo, a crítica indígena à modernidade, são críticas que colocam a própria posição especial do humano em questão, né? Então, nesse sentido, elas são mais radicais do que o marxismo. Então, o que eu quis inverter com essa ideia de que de partido identitarismo é dizer assim, em geral, o pessoal mais radical considera que as lutas identitárias são lutas cosméticas. E as lutas radicais, né, essas lutas de classe, por exemplo, ou a luta da política institucional, seriam lutas de profundidade, lutas essenciais, lutas estruturais, né? E o que eu estou colocando é que, de certa maneira, essas lutas, como o feminismo, como o antirracismo, como a recuperação de outras matrizes de racionalidade, a racionalidade do terreiro, a racionalidade da aldeia, a racionalidade do trabalho doméstico, né? Quer dizer, todas essas outras racionalidades do cuidado, né? Elas de certa maneira são infraestruturais em relação a essa estrutura, né? Das lutas estruturais, né? Quer dizer, elas são mais radicais, elas cavocam mais profundamente ainda, né? No sentido de colocar em questão os modelos que a gente tem de poder e de organização social, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar, né, o Brasil, por exemplo, de uma maneira muito muito interessante e também muito problemática para nós, assim, que vivemos isso, né, essa gigantesca contradição do Brasil estar vivendo simultaneamente uma ascensão do fascismo, né, um governo fascista, uma leitura de neutralizar o movimento negro, de invadir as terras indígenas, de exterminar as culturas indígenas, de colocar a mulher de novo no lugar subalterno em relação ao homem, né? De impor a religião cristã como uma religião obrigatória, enfim, né? Toda essa matriz neocolonial e fascista do bolsonarismo acontecendo, mas simultaneamente acontecendo no Brasil, uma explosão de interesse nos povos indígenas, uma explosão de interesse nas religiões africanas, uma explosão de interesse na vida no terreiro, no afrofuturismo, né, no movimento da negritude. Então, são potências que estão aí colocadas, né, que nos abrem a possibilidade de reconstruir uma série de categorias que estão circunscritas a essa subjetividade branca, moderna, masculina, colonial, enfim, né, ocidental, né, e todas essas características que não colocam que esse modelo de pensamento que serviu de base para o Kant, para o Hegel, para o Marx, ou para quem quer que seja, né, ou para o Freud, todas seja inválida, ou tenha sido descartada, ou queimada, ou jogada fora. Não é isso. Ela situa essa matriz de pensamento, ela situa. Eu gosto dessa ideia da Donna Haraway, né, de que todo pensamento é um pensamento situado, né? Eu acho que é uma ideia melhor do que a ideia de lugar de fala, né? Eu acho que deixa mais claro exatamente o que ela quer dizer, né? A gente não fala desde um não lugar. Todo mundo fala a partir de um lugar. Não quer dizer que a pessoa não possa falar por não estar no lugar. Ela fala, mas ela fala desde uma posição, né? Então é a ideia de, ou como diz o Chakrabarty, né, em relação à Europa, né? Vamos provincializar a Europa. Quer dizer, vamos colocar, tirar esse lugar, né, do sujeito universal, daquele que fala desde um não lugar, daquele que julga os outros desde um não lugar, né, e colocarmos todos numa situação. E isso essas outras matrizes de pensamento fazem, né? Elas são sempre situadas, elas não reivindicam para si uma universalidade, elas reconhecem o outro, né? Eu não estou dizendo que ela não possa ter hostilidade ao outro, ninguém está defendendo uma espécie de um neorromantismo, né, de que a natureza é boazinha, de que as outras culturas ou as outras ontologias são boazinhas. Não é nada disso. Tudo tem violência, né? A violência está aí, né, circulando. A questão é que uma coisa é tu reconhecer o outro e eventualmente até ser inimigo do outro. Outra coisa é tu considerar que o outro é um não ser, como é o caso do Ocidente, né? O Ocidente, ele coloca o outro no lugar do não ser. É diferente de considerá-lo um inimigo. Se eu considero um inimigo, o Vieira de Castro tem texto interessantíssimo sobre isso, né? O inimigo é a posição, né, parental por excelência, do indígena, que vem de fora para dentro, né? Começa pelo inimigo e depois vem internalizando, né? Então a afinidade se dá pela inimizade. Isso significa que o inimigo é um outro, né? Enquanto que na modernidade o inimigo é o não ser. O inimigo é aquilo que é exterminável, né? Disse uma vez o Bolsonaro que finalmente os indígenas brasileiros estavam tendo a oportunidade de se tornarem humanos, né? De deixarem. Então, o que que é isso, né? Esse lugar indígena é um não lugar, né? Ele é algo que está em vias de desaparecer, né, pela flecha do progresso. Então, eu acho que é isso que eu tentei situar ali no texto.
Moisés citou o Davi Kopenawa, onde que ele diz isso, Davi, né? Que os brancos só conseguem sonhar consigo próprios, né? O que você pensa sobre isso?
Bom, eu só queria dizer uma coisa. Tem se tentado buscar momentos, ou no Lênin, ou no próprio Marx, em que ele fala, né, da natureza, mas para mim fica uma frase do Marx, que é assim: a natureza só existe em algumas perdidas ilhas de coral. Não sei se tu conhece a frase. Em algumas perdidas ilhas de coral, o que tem a natureza transformada pelo homem. Então, sim, todo valor ao Marx, todo valor ao Marx. Mas tem isso, né? Agora, assim, quanto a essa frase que é fantástica, né, do Kopenawa, de que o branco só sonha com ele mesmo, eu acho que eu tenho um senãozinho, porque, primeiro, o Viveiros de Castro diz que o Kopenawa resume Freud nessa frase. Eu acho que Freud estava voltado, quando ele examinou mais de 1.000 sonhos para construir a Traumdeutung, ele estava focado com a investigação da psique. Ele estava focado nisso, né? que nós, então, nós podemos ter um interpretante para os sonhos, que é bom, o seu Édipo, as suas relações, os seus suas perdas. Nós podemos ter os interpretantes mais clássicos, nós podemos ter outros. Então, por exemplo, tem um livro que eu acho que responde, que interroga, que interpela isso que o Copenhauer disse, que é o livro sobre, não sei se vocês conhecem, Os Sonhos no Terceiro Reich, que eram são sonhos que foram coletados, sonhos antes da, no início da ascensão do Hitler. E esses sonhos, eles tiveram um valor prognóstico social incrível, porque eu lembro de um desses sonhos, eu tentei encontrar o livro aqui na minha casa, nas minhas bibliotecas, não encontrei para reler, mas eu lembro de um sonho que eu acho que é um médico, um enfermeiro, que sonha com o hospital rodeado por arame farpado, muito antes dos campos de concentração. Bom, nós estamos em 33, muito antes, né? Então, sonhos, uma série de sonhos que tinham o que o Siddhartha Ribeiro chama de valor prognóstico do sonho, mas esse prognóstico social. Então, eu acho que o branco para de sonhar só com ele próprio. Primeiro, a gente desconhece, a gente deixa de interpretar o que excede ao ele próprio dentro da psicanálise. Se nós estamos interpretando a partir de determinados interpretantes em geral. Mas eu acho que em certas situações de muita tensão e pressão social, de muito perigo de imersão, como de fato aconteceu, né, em tiranias terríveis, o homem branco é instado por ele próprio a sonhar para além dos seus quintais. Então, e eu acho que este livro, Sonhos do Terceiro Reich, ele mostra isso, né? E tentou-se coletar, não sei que resultado houve, sonhos durante a pandemia, para ver se eles tinham também algo de sonhos. Eu lembro de um sonho meu, que eu sonhei no início da pandemia com um grande totem assim na rua, em que estava escrito em vermelho, Danger. Então, eu acho, se eu vou num analista, vai remeter isso, e se as minhas próprias associações vão para meu pai, minha família, então isso é trazido para um círculo, digamos, entre quatro paredes. Mas aí é um problema do interpretante que se usa.
Moisés, ainda sobre transformações, o último livro de Vladimir Safatle trata das experiências estéticas e sua relação com as transformações sociais. Você tem um trabalho importante com a música. O que você diria, dessa inter-relação?
Ah, eu considero que a questão estética é uma questão absolutamente determinante aí para a gente pensar essas transformações, né? Por quê? Porque se a gente remete estética para o seu sentido, né, etimológico, né, de aesthesis, né, essa dimensão da sensibilidade, né, e trata isso num registro descolonial, né, a gente faz cair aquela que é a grande hierarquia que constitui a história da metafísica e também a história do Ocidente, né, que é essa hierarquia da razão sobre a sensibilidade, né, essa ideia de que tudo que vem dos sentidos é um engano, né, e que é por meio da razão que a gente obtém o conhecimento mais verdadeiro, né, tal como Platão já tinha colocado. Então, de certa maneira, inclusive isso é interessante ser analisado na prática, assim, se a gente for olhar a hierarquia filosófica das disciplinas. A lógica e a metafísica e a epistemologia são muito mais valorizadas e tratadas como uma legítima filosofia do que a estética, né? Que é uma espécie de disciplina, às vezes, alguns até dizem, uma filosofia da arte, né? Como se fosse algo muito situado, né? Algo como um exercício diletante, e não como se cada ideia tivesse que ser encorpada, né? Por meio de uma experiência de sensibilidade, né? Tem até aí um livro que está saindo que é o Contra-ataque sem ofensiva sensível, né? Que é para caracterizar justamente esse processo de dessensibilização e desafetação, né, que é característico da nossa sociedade neoliberal, fascista e em alguns casos fascista, não sei se toda a sociedade seja fascista, mas com tendências fascistas e extremamente digitalizada, né, onde a experiência corpórea vai perdendo espaço, né, em relação a essa segunda pele do real aí, que é esse universo digital das plataformas digitais, né? Então, de alguma maneira, para a gente construir um outro futuro, né? Para a gente construir um outro mundo, ou outros mundos, a gente precisa de experiências estéticas desse outro mundo, né? A Anna Tsing, por exemplo, vai falar muito da atenção e novas formas de atenção, né? Como o prestar atenção pode nos abrir, né, diferentes mundos em relação a essa relação desatenta e por isso descuidada, negligente que a gente tem com o mundo, né? Então, e ao mesmo tempo a gente pensa que o núcleo da economia de plataformas é chamado de economia da atenção, né? Quer dizer, o que as plataformas captam para produzir valor no capitalismo de plataforma é a atenção dos sujeitos, né? Quanto mais atenção elas retêm, né, mais tempo os indivíduos ficam na plataforma, mais valor ganha a plataforma, consequentemente mais anúncios eles podem vender e mais dinheiro eles podem acumular, né? Então a gente tem a roda do capitalismo girando em torno da atenção, um sequestro da nossa atenção, que é a possibilidade de ter outras experiências sensíveis em relação ao mundo que está ao nosso redor, né? E a esses muitos outros que nos convocam, né, e nos interpelam o tempo inteiro e que muitas vezes a gente não vê, não sente, não cheira, não toca, né? Porque a nossa atenção está concentrada nesse fluxo ininterrupto e cansativo, né? E exaustivo que o universo digital nos provoca, né? Então, com certeza, a estética é um elemento constituinte para a formação de novas sensibilidades que vão possibilitar uma nova educação e novos tipos de produção de subjetividade que vão ter que surgir nesse mundo que resta para nós, né? Que já não é, que a Anna Tsing chama de ruína, né? Que já não é mais aquele mundo absolutamente glorioso, né? Que nos é oferecido como uma espécie de um prêmio para nossa felicidade limitada, mas as ruínas que ficaram dessa superexploração do meio ambiente que foi produzida ao longo da modernidade, né? E em relação à música em especial, assim, eu tenho uma relação muito muito visceral com a música, porque, e até interessante, né, volta e meia, na minha terapia eu falo isso, a música é um dos poucos momentos em que eu consigo me desligar das finalidades, né? Assim, então eu estou lendo algo, eu estou vendo um filme, eu já fico pensando como eu posso usar aquilo para alguma finalidade, assim, né? E a música é um dos poucos momentos que eu tenho a experiência de um puro meio, assim, né? Aquilo que a Gamble chamada pura medialidade, né? Que é os meios sem fins, né? Onde a experiência em si, ela já se esgota nela própria, ela não precisa servir para algo, né? Ela é, digamos assim, anti-utilitária, né? E a música, ela é uma experiência que convoca a sensibilidade, assim, num sentido de produzir um tipo de comunicação baseada nessa sensibilidade, né? O Zé Guilherme Wisnik, ele tem o Zé Miguel Wisnik, né? O Guilherme Wisnik é o filho dele. O Zé Miguel Wisnik, ele tem aquele livro, né? Do som e o sentido. É muito interessante, né? Que ele vai falar da música modal, né? E como a música sempre foi algo que batia, né? Sincopado, referindo a síncope do coração, né? Onde o pulso, né, era o que produzia a conexão entre os corpos, né? E a música pulsava para produzir o tempo dessas outras sociedades, né? Então eu acho que a música tem muito a oferecer nesse sentido de uma outra estética, né? Que saia dessa estética, digamos assim, do universo digital, da aceleração, né? Do capitalismo, de todas essas coisas que acabam colonizando a nossa subjetividade e perpetuando o antropoceno.
Então, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Está muito bom escutá-los, mas com certeza o tempo já se esgotou. Mas eu só queria deixar uma pergunta no ar, apesar de vocês dois já terem dito isso, né? Se vocês conseguem imaginar um futuro melhor.
Eu não acho que se possa imaginar um futuro melhor. Eu acho que a gente pode imaginar um futuro pior, mas isso não é pessimismo, Beth. Eu acho que isso é a postura que a gente tem que ter para o enfrentamento, né? Nós realmente, como falou Moisés, nós temos um planeta semi em ruínas, e é um planeta maravilhoso. O Sol não gira em torno dele, mas ele é muito especial. A distância que ele está do Sol é exata para poder ter vida. A distância que ele está da Lua é exata para ele poder ter vida. A forma dele é exata para poder ter vida. E por mais que tenha o Hubble, que tenha o James Webb, os grandes telescópios examinando a nossa galáxia e várias outras, na nossa não se encontrou. Existem muitos, infinidades de... Eu gosto muito de astrologia. De astrologia e de astronomia, dos dois. Mas, enfim, por mais que se tenha encontrado sistemas solares, nunca se encontrou esse equilíbrio, nunca se encontrou esse equilíbrio, que é absolutamente raro. Se encontra a uma distância, um planeta a uma distância boa de uma estrela, um planeta com satélite a uma distância boa, mas ele tem uma forma ruim, então um lado ferve e um lado é gélido. Ou a distância da estrela não é boa, ou não tem o satélite, desequilibra. Então, nós temos uma condição que é considerada rara na nossa galáxia e em outras galáxias, até onde o James Webb está podendo examinar. Então, eu acho que nós não podemos imaginar um futuro melhor, mas nós podemos nos colocar como pensando. Como eu falei antes, o que excede o possível, né? Nós podemos pensar em nos colocar diante dessa semi-ruína do mundo, inventivo e criativamente. Então, para conservar o que der e multiplicar o que der de árvore, de floresta, de rio, nesse planeta, porque ele é super especial.
É, eu vou te dizer que a minha pesquisa nos últimos anos tem sido essa, né, de imaginar futuros, né? Então, eu defini a minha pesquisa acadêmica como uma cartografia dos imaginários futuristas, né? Então, assim, eu tenho tentado mapear e basicamente eu tenho chegado a quatro grandes imagens, assim. Então, eu vou falar bem rapidamente, assim, cada uma. Uma, digamos assim, a imagem tendencial, se tudo continuar como está, né, que seria assim a imagem da progressiva erosão ambiental e a continuidade desse capitalismo e disso que eu chamo de digitalismo, né, que é esse progressivo aumento do ambiente digital para mais e mais esferas colonizando a vida, e até o ponto que talvez num futuro muito longo, talvez o próprio humano de carne e osso não faça mais necessidade e acabe sendo substituído por inteligência artificial ou por, né, outros tipos de seres aí cibernéticos, né? Esse seria, digamos assim, o futuro do Vale do Silício, né? O futuro imaginado por esse pessoal do Vale do Silício. Depois a gente tem um segundo futuro que seria um futuro parecido, mas mais otimista, né? Tem alguns que vêm trabalhando com a ideia de um comunismo totalmente automatizado, né? Que seria a ideia de que, com a plena abundância alcançada a partir da tecnologia, né, com o incremento de tecnologia, sobretudo com a inteligência artificial e a automação geral, né, as pessoas poderiam ficar livres dos seus trabalhos, capacidades criativas, tal como Marx imaginava, né? Então seria, digamos assim, esse avanço tecnológico todo seria liberatório, né? Não seria negativo. Depois, dois cenários de escassez, né, que eu acho mais plausíveis. Um é terrível, e o outro eu acho mais interessante, né? O outro de escassez seria que o colapso ambiental iria acabar produzindo um cenário extremamente ruim, né, no planeta, e bilionários, enfim, né, nações poderosas iriam se isolar em espécies de fortalezas, né, isoladas, e deixar que o resto, né, fosse exterminado ou morresse de inanição ou, né, simplesmente passasse a ser uma população descartável, né? Que, aliás, acho que esse é o cenário mais comum na ficção científica, né? O que é bastante desesperador para nós ver que, assim, a principal ideia, né, de futuro é esse tipo de futuro, né? De os bilionários numa ilha deserta com luxo e o resto do mundo ali basicamente morrendo, né? E o último futuro que eu chamaria então desse futuro indígena, do futuro de Gaia, né, seria esse futuro como a Marisa falou, né, um futuro de a gente saber se reinventar nessa ruína, né, da gente saber honrar aquilo que vai desaparecer, né, saber lidar com a catástrofe, saber se reinventar a partir da catástrofe, né, produzindo outras formas de vida, né, porque, como dizem, né, vocês citaram várias vezes aquele livro do Eduardo e da Débora, né, como eles dizem lá, né, o fim do mundo já veio, né, para os povos indígenas, né, caiu aqui, só que o nome não era melancolia, era mercadoria, né, esse asteroide que caiu aqui, né, e dizimou o mundo deles, né, então, de alguma maneira, esses povos aprenderam a sobreviver, né, em um ambiente em que o mundo deles foi retirado e eles se agarram nessas ruínas, né, das suas práticas de vida, né. Eu acho que esse é o cenário que eu vejo como mais provável, né. Talvez não seja o mais abundante como o comunismo, né, mas eu acho mais provável que a gente tenha que lidar com essa fragilidade, com essa finitude, né, que é coloca com essa ruína que é colocada diante de nós, assim, né? Então eu vejo por aí, e eu vejo isso não de uma maneira negativa. Eu vejo que de alguma maneira o mundo sempre foi isso, né? Os modernos é que narcisicamente fantasiaram para si que seriam capazes de construir aqui o paraíso na Terra, né, e para isso criar um inferno na Terra, né, que é basicamente essa vida dominada, né, pelo capitalismo e absolutamente predatória em relação a todo o ambiente que a circunda, né. Então, acho que sair disso também vai envolver reconhecer de novo essas restrições, né, esse outro que interrompe, né, esse desejo ilimitado moderno, né, de produzir, consumir, né, crescer, etc, né. Então acho que vai voltar também essa instância do outro, né, como uma instância limitante, assim. E eu não vejo isso de forma nenhuma como uma coisa negativa, né. Eu vejo isso como algo bastante interessante. Aliás, acho que a psicanálise nesse sentido dialoga imensamente, né, com essa pauta.
Esse programa foi elaborado pela Curadoria do Observatório Psicanalítico, pertencente à Federação Brasileira de Psicanálise. Contou com a produção e trabalhos técnicos de Rodrigo Chocha. O roteiro é da equipe de Curadoria do Observatório Psicanalítico, formada por Ana Valesca Maia, Daniela Bojanowski, Gabriela Seben, Renata Zambonelli e eu, Beth Mori. Escreva para a gente no e-mail mirante@febrapsi.org e siga as páginas do Observatório Psicanalítico e da Febrapsi nas redes sociais. Até a próxima sessão.